Eu tenho ideia que havia. Pois. Eu por acaso também fiquei com essa ideia que havia. Pronto, mas a reunião da manhã mantém-se com o IP, portanto, essa mantém-se. Muito bem. Eu tinha dito que na última reunião aqui da Comissão que traria um projeto já de organização desta mesma conferência. Por razões de tempo não me foi possível e não queria estar aqui a apresentar uma coisa meio atabalhoada e, portanto, na próxima semana trarei mais algo em concreto. Queria, no entanto, aproveitar o tempo que temos para perceber, e na sequência da intervenção do senhor deputado do PCP aqui, percebermos um modelo de conferência. Ou seja, porque é que eu coloco esta questão? O objetivo desta conferência é, no fundo, ouvirmos, recolhermos informação e que esta conferência não só possa dar essa informação ao Parlamento, como possa, como é evidente, à população, aos interessados, aos diferentes stakeholders que estão envolvidos nesta mesma matéria. Esta é a intenção da proposta que nós apresentámos aqui em termos de conferência. Fiquei com uma dúvida, mas que eu acho que vale a pena, ainda antes de apresentar o tal esqueleto, o draft daquilo que pode ser a conferência, fiquei com essa dúvida na intervenção do PCP, na medida em que o senhor deputado falou na intervenção dos deputados no âmbito dessa mesma, nessa mesma conferência. E, portanto, queria, no fundo, perceber que balizas é que vamos ter, precisamente para não estar a apresentar um modelo que depois venha para aqui, depois tem que andar para trás, e, portanto, tentarmos ter também aqui alguma eficiência que eu acho que é importante. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, quer tomar a palavra?
Muito obrigado, Sra. Presidente, e que surge naturalmente na sequência da referência feita pelo deputado João Gonçalves Pereira, e tenho todo o gosto em responder. Eu diria que nós não estamos perante, tradições dogmáticas, mas eu julgo que continua a fazer sentido que conferências organizadas pelas comissões parlamentares sejam encerradas pelas comissões parlamentares. Em termos de intervenção, sim, das comissões parlamentares, os vários partidos que fazem parte, os vários grupos parlamentares que compõem a comissão. Aliás, até já chegou a haver em algumas alturas um debate interessante sobre a questão do encerrar das conferências pelos ministros, sendo que nós estamos na Assembleia da República e o anfitrião, a Assembleia da República, deve, na sua diversidade, tem essa característica particular, que é a diversidade pensamentos e de posições políticas, encerrar as conferências parlamentares, digamos assim. E por isso eu julgo que não é uma questão de ritual, mas é porque, do nosso ponto de vista, faz sentido e continua a fazer sentido que os grupos parlamentares possam encerrar a conferência. Portanto, temos aqui, começando pelo fim, temos aqui um elemento que nos parece que é fundamental na organização. Depois, há uma coisa que eu julgo que deve ser considerado por todos e todas, que é a questão do objetivo que nós queremos e da abordagem que nós queremos conferir à conferência, né? À discussão. Se nós vamos falar das vantagens e da importância do 5G enquanto tecnologia, eu admito que estejamos a fazer um trabalho em que o tempo pode ser aproveitado de uma forma diferente. Podemos aproveitar o tempo, em vez de estar a dizer porque é que é bom e porque é que é importante, podemos discutir que medidas é que devemos assegurar para que o bom e o importante seja concretizado, E que opções políticas e estratégicas é que devemos assegurar? Ou seja, não é tanto o potencial que o 5G pode ter na indústria ou na logística ou na educação, mas aquilo que nós devemos, enquanto país, assegurar ou procurar assegurar para que todo o potencial seja alcançado. E isso significa um debate que não seja essencialmente técnico, mas que seja essencialmente estratégico e político. Estratégico e político, e não estamos a falar apenas de partidos, porque toda a gente deve ter uma voz para intervir no debate político, não é? Porque nós estamos a falar das questões que têm a ver com o nosso futuro coletivo em relação às telecomunicações. As telecomunicações, e não só, porque o 5G depois tem outras ramificações. A deputada Isabel Pires e a deputada Sara Velez e eu próprio, e penso que isto poderá ter sido disponibilizado já para outros deputados, estivemos ontem numa discussão muito interessante, que já era um bocado difícil depois de tantas horas de comissão, mas a gente saiu daqui e entrou na sala 5 para a audição dos peticionários de uma petição lançada pela Casa de Pedro Algão Grande sobre o problema da falta de cobertura de telecomunicações no Conselho. E a discussão que ali se realizou, por parte das intervenções dos peticionários, foi particularmente feliz do ponto de vista do alcance das questões que estavam em cima da mesa, até do ponto de vista estratégico, relativamente ao setor das telecomunicações. Não era o problema de que faltam antenas no Conselho, não era só o problema de que nessas aldeias e naquelas não há rede. Era uma coisa com um alcance até estratégico, que colocou um debate que eu próprio confesso que gostaria de ter ali. É evidente que não temos que estar a preencher, não temos necessariamente que estar aqui a preencher protocolo de Estado, não é? Não temos que estar a pensar nas instituições só porque elas devem lá estar, a ANPs, a ANAFRES, etc, etc, etc. É mais em função, de facto, do contributo que poderão dar. Também me parece que não é propriamente a opção mais eficiente do mundo encher só com uma das vertentes, só com operadores, só com academia, só com cientistas. Acho que quanto mais diversificado for, melhor. Mas seguramente que algum contributo que deve ser dado do ponto de vista da ANACOM, que é uma presença fundamental. ANACOM, sem dúvida. Admito que terá de haver uma abordagem ao nível do próprio território e o problema da relação do desenvolvimento territorial. Lá está, o debate de ontem, mais uma vez, não é? Também quando a ANACOM veio cá, isto é recorrente, discutimos isto, mas estas questões do impacto destas tecnologias no próprio território e na população. E eu julgo que essa abordagem pode, com essa diversificação, eu admito que o Governo tenha uma palavra a dizer, até porque é uma resolução do Conselho de Ministros que desencadeou o processo e que a ANACOM está a levar por diante. Julgo que quando se realizar a conferência, portanto estamos a partir do princípio que será em outubro, início de outubro, seria à volta do dia 13 de outubro, em princípio, já estará concluído o processo de consulta pública e discussão do regulamento que está em preparação em sede da ANACOM sobre a matéria. E, portanto, já as coisas estão encaminhadas de forma bastante substancial, não é? Do ponto de vista das regras e das referências e das balizas do processo, mas é seguramente inevitável que a ANACOM esteja presente. Eu admito que representantes dos operadores, aliás, eu não tenho dúvidas que representantes dos operadores todos estarão na conferência, ou com moradores ou fazendo questão de estar presentes, e que depois com um debate. Eu acho que isto também é uma questão importante. O debate era uma questão importante, porque se nós fizermos uma coisa com uma agenda muito fechada em termos de horário, uma agenda muito rígida, em que às tantas horas fala o orador 1, às tantas o orador 2 e por aí fora, e se tivermos pouca margem para debate, este assunto seguramente vai ter alguma diversidade de opiniões, mesmo entre os operadores, como nós já tivemos a ocasião de constatar. Os operadores não têm todos a mesma visão, nem nada que se pareça. E depois temos as questões relacionadas com os próprios utentes e consumidores. Os utentes e os consumidores, os utilizadores das telecomunicações, vão ter aqui também uma questão importante sobre a aplicação. Depois nós temos, entre aspas, a economia real. Não é? Vamos ter os setores produtivos, não é? Vamos ter a economia, vamos ter a indústria, vamos ter os serviços e a aplicação que poderão ou não fazer relativamente às tecnologias. E, portanto, a incorporação de tecnologia e a incorporação destes novos sistemas em relação aos sistemas produtivos, às cadeias de valor, etc., etc., colocam o debate não apenas na ótica do operador que vende a tecnologia e do consumidor que a vai utilizar em sua casa, mas isto tem implicações, especialmente na Comissão da Economia, de uma abordagem muito mais ampla.
Desculpa,
eu já termino, para dizer...
Só fazer aqui um pequeno... Só um à parte. Eu à parte não...
Pronto, eu terminei.
Ligado. Não, mas o à parte... É que, concordando com... Já farei o comentário àquilo que disse, mas atenção a uma coisa. É que se nós aplicarmos um modelo que o Sr. Deputado aqui fala, menos rígido... Não é uma conferência para um dia. É uma conferência para mais do que um dia. E, quer dizer, porque a questão do 5G é muito transversal, tem várias áreas. Só esta nota é porque se nós não afunilamos e não conseguimos, de alguma forma, aqui definir o mínimo daquilo que são balizas, porque se isto envolve debate da outra... Eu não estou a dizer que não deve haver debate. Mas, quer dizer, às tantas, reduzimos aquilo que era esse objetivo, que era informar, ouvir, etc., por aí fora, não é? Quer dizer, porque a partir do momento em que abrimos o debate a quem cá está presente, e não podemos dizer só falam uns e não falam outros, ou não fala... E, portanto, isso era importante nós aqui consolidarmos isso. Eu peço desculpa do à parte um bocadinho comprido, mas só para sinalizar isso, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados quem quer tomar a palavra. Sr. Deputado Afonso Oliveira, por favor.
Sim, muito rapidamente, só para dizer o seguinte. Acho que o debate é muito interessante. E o deputado Bruno Dias já aqui levantou aqui algumas questões interessantes, mas acho que faz sentido é que venha a proposta em concreto e vamos debatê-la no momento certo. E, portanto, quando tivermos uma proposta mais concreta, debateremos e veremos qual é o melhor modelo. Está bem? Estou só a simplificar para andarmos. E bem.
Senhora deputada Isabel Pires, tenha a palavra.
Bom dia, obrigada. Não, quer dizer, não vou acrescentar muito mais, mas para responder à primeira pergunta que foi feita pelo Sr. Deputado do CDS, acho que faz sentido, de facto, usarmos mais aquele modelo de poder ser a Comissão e, portanto, os grupos parlamentares representados também a terem essa parte, porque senão creio que também não faz grande sentido fazermos essa conferência. De resto, percebendo a preocupação de não ter uma coisa demasiado extensa ou que possa durar, eventualmente até pode ser mais do que um dia, quer dizer, não sei, depende efetivamente do tipo de modelo de debate que vai ser proposto ou não, isso poderemos ver depois. Mas, de facto, consegue-se, creio eu, mesmo que seja apenas um dia, conseguir obter aqui vários contributos, porque, como disse, é um tema muito transversal. E, portanto, se nós afunilarmos demasiado para a parte das operadoras ou para a parte da regulação ou para a parte só da economia, tudo o resto fica de fora e não faz sentido ficar de fora. A questão territorial que já foi falada, a questão dos consumidores e do direito do consumidor, etc., etc. E, portanto, creio que terá que se arranjar aqui um modelo que consiga responder efetivamente à transversalidade deste tema, sendo que também aqui em comissão, entretanto, temos ainda para ouvir a autoridade da concorrência, já agora relembro sobre este tema.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas ou três questões muito rápidas sobre isso. Para mim, parece-me óbvio que os grupos parlamentares têm de encerrar. Parece-me óbvio que o Sr. Presidente da Assembleia da República ou alguém em sua representação tem de abrir. Parece-me óbvio convidarmos também alguém do Governo para abrir. Isto estou a falar o que é óbvio do ponto de vista do que é natural das comissões. E está aqui o deputado Bruno Dias, que organizou várias conferências. Relembro que, por exemplo, na legislatura passada, esta comissão organizou várias conferências, desde a energia, que eu estive amplamente ligado a essa conferência. Da baixa atenção também tive nessa, na organização, mas também organizou, se não me engano, uma sobre segurança rodoviária e outra sobre turismo. E, por exemplo, um debate sobre energia genérica foi só uma manhã. Eu acho que um limite já é um dia inteiro. E mesmo isso, qualquer dessas conferências foi só uma manhã ou só uma tarde, porque o dia inteiro torna-se difícil até do ponto de vista da agenda parlamentar. E também não podemos aqui colocar numa conferência todo aquilo que vai ser o debate das entidades reguladoras. Temos que dar várias visões, mas não temos que colocar todo o debate que vamos ter sobre o 5G na comissão, na respectiva. Ou seja, eu diria que tudo o que seja mais de dois painéis, mais de dois painéis e mantendo o modelo que é naturalmente utilizado, e o modelo naturalmente utilizado, eu estou a dizer o modelo que foi usado nesta comissão em quatro questões particulares, e julgo que também não devemos colocar todo o debate político que temos que ter na questão da conferência, até porque a conferência não é normalmente na altura para o debate político, é para ouvirmos posições. Por isso, o grupo parlamentar do PS não se opõe a que a conferência seja um dia inteiro, mas relembra que tipicamente estas conferências, até para o seu funcionamento, para a garantia de termos pessoas, também para não choque com os próprios trabalhos parlamentares, tipicamente são só uma manhã ou só uma tarde. E aqui o deputado Bruno Dias, que tem muito mais anos desta comissão do que eu, certamente corroborar estas palavras, e nomeadamente o modelo que se utiliza, porque quando queremos estender demasiado o modelo, acabam por não funcionar. Por isso a proposta do grupo parlamentar do PS é duas mesas, a abertura nos moldes normais e o encerramento nos moldes normais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem a palavra.
Muito obrigado. Ainda bem que suscitei esta discussão, porque há aqui pontos de vista completamente diferentes em termos de organização. E dizer também aqui ao PS o seguinte, não vale a pena, se calhar não ouviu a minha primeira intervenção, mas não vale a pena estar a trazer uma proposta de conferência sem estar minimamente articulado qual é que vai ser o modelo, a dimensão e aquilo que é o espírito da própria conferência. Como é evidente, e isso eu concordo com o Sr. Deputado do Partido Socialista, o momento da conferência não é um momento de debate político. O debate político tem outra sede, que não é, como é evidente, a conferência. Em relação ao encerramento da conferência por parte de todos os grupos parlamentares, eu acho que isso é, como é evidente, é absolutamente pacífico. O início, a abertura, o Presidente da Assembleia da República, cumprir essa parte protocolar, mas eu deixava essa parte protocolar e depois aí acompanho a parte que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui traz, porque o debate deve ser eminentemente estratégico e político, isso eu concordo, porque se nós entramos aqui em questões técnicas, não só entramos num âmbito que não é o objetivo da própria conferência, como vamos afastar uma série de pessoas que naturalmente não vão ter grande interesse. Isso. Não é político ou partidário, claro, exatamente, é isso que... Agora, eu das várias intervenções, a que eu concordo, pelo menos, concordo com parte do que ouvi aqui, mas aquilo que a Sra. Deputada Isabel Pires aqui trouxe, eu acho que é relevante, que é um tema como este. Nós estamos a falar de um dos temas mais importantes, seguramente, para a década, para não dizer mais, ou seja, isto é uma revolução autêntica. Por exemplo, é importante ou não chamar, por exemplo, alguém da Ericsson para vir cá? O que é que fez a Ericsson? Fez um estudo sobre o impacto económico do 5G em Portugal. Não foi na Europa, não é no mundo, não. Concreto em Portugal. Faz sentido ou não faz sentido ouvir? Põe a questão. E, portanto, há aqui tantos temas que é muito difícil tentar acumular toda essa diversidade que é importante para perceber efetivamente esse mesmo impacto numa conferência de um único dia. É difícil, é verdade, também conciliar os nossos trabalhos parlamentares com uma conferência de dois dias. Também é verdade. O que não quer dizer que não possa ser organizada uma conferência que até pode ter dois dias, mas que esses dois dias estejam espaçados no tempo. Ou seja, não sejam dois dias seguidos, não seja, por exemplo, uma terça-feira, dia 13, e na terça-feira seguinte, por exemplo, se calhar dar um espaço de duas semanas e permitir aquilo... Epá, está bem, quer dizer, sim, vamos lá ver. Isto tem duas, há duas maneiras, eu não vou contar aqui uma história, porque iríamos perder aqui algum tempo, mas vamos lá ver. Isto tem duas, uma. Ou é só para fazer uma fotografia e dizer que o Parlamento fez uma conferência sobre um determinado tema, e depois a gente faz um checklist, está feito, esse é um modelo. Outra coisa é nós dizermos, não, vamos, tendo em conta o tema que é, pensar em algo que aquilo que eu, aí concordo muito com aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui disse, que é haver um espaço também de debate, e eu isso acho que é importante. Mas não é possível conciliar um espaço de debate com os participantes, até porque isso evita, se calhar, ter que convidar determinadas entidades até para oradores, porque se eles vão marcar presença e há esse espaço de debate, que o façam a sua intervenção nesse mesmo espaço de debate. Mas não é possível conciliar um período de debate apenas num único dia. Isso não é possível. Não é possível. Ou seja, ou então fazemos uma mini conferência sobre o 5G. Ou... Portanto, ou seja, a proposta que eu faria e que faço, tendo em conta aquilo que eu vi, é a possibilidade de nós organizarmos isto em 2 dias, para dar o tal tempo e os 2 dias serem espaçados. Já estou a ouvir várias cabeças a abanar. Então vamos assumir que não... Sr. Deputado, então vamos assumir que aquilo que propôs. Em praticar. Pronto. Então, a hipótese do debate, então vamos ser claros, a hipótese do debate propriamente dito é inviável. Eu vou dizer porquê. É porque quando eu trouxer uma proposta para um dia, vai haver não sei quantos grupos parlamentares a dizer, bem, mas temos que discutir mais isto, temos... Mas lá vem uma coisa. Há um tema que, por acaso, não foi falado na intervenção inicial do Sr. Deputado, mas que é um tema que nos leva muito, e que deve ser uma grande preocupação, que deve obrigar a um esclarecimento e que não se faz assim um debate tão rapidamente, que é o tema da segurança. E a segurança não é só, é a segurança do Estado e é a segurança dos cidadãos. E isso não é uma coisa que se faça ouvindo duas intervenções e está feito. Acho eu, mas isso... Vou já terminar, Sr. Presidente. Em relação à ANACOM, evidentemente que a ANACOM terá que ser convidada, mas também entendo, já não sei quem é que referiu isto, mas concordo, que é não temos que convidar instituições porque o protocolo parece que assim o exige. Não, acho que aqui há a formalidade do início e do encerramento, epá, e no resto... Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira. Ah, já não? Muito bem. Não sei se mais alguém quer... Sr. Pedro Bruno Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ainda temos pouquinhos minutos até acabar esta parte da reunião, por isso aproveitando de forma eficaz e procurando ajudar a apontar algum caminho. Ponto número 1, a questão da duração do debate e o aprofundamento das abordagens. Só a questão da segurança, a propósito do 5G, dava uma conferência de 3 dias no Instituto de Defesa Nacional. Não estou a ironizar, estou a falar muito a sério. Portanto, desde as questões da geopolítica, da geoestratégia, das questões de segurança e defesa e da cibersegurança, para aí fora, isto nunca mais acaba. As conferências que têm a ver com os temas setoriais que a Assembleia normalmente vem abordando, seja questões de direitos, liberdades e garantias, seja questões de aspectos internacionais, seja questões de energia, como foi aqui dito, ou de turismo, obviamente que para quem está a pensar em grande detalhe nos temas e nos vários tópicos dentro de cada tema, pode haver para algumas pessoas a sensação que o debate ficou pela rama. Isso é verdade, mas isso podia ter sido dito, dado o que Costa dizia há pouco, só sobre as questões mais gerais de energia, foi uma manhã inteira. Mas depois, em concreto sobre cada um daqueles aspectos, e estávamos a falar da distribuição, nem era da produção, nem do transporte, nem nada, né? Sobre cada um daqueles temas, depois aquilo podia-se desdobrar e ficávamos vários dias ali a debater. É verdade. E, portanto, se nós vamos fazer um contributo, porque nós também temos que ter a noção do nosso alcance e do nosso lugar, digamos, no debate público sobre esta matéria. O que vai acontecer não é o debate nacional sobre o 5G que acontece na Assembleia. E antes nada e depois nada. Vamos dar o contributo do Parlamento relativamente a um debate que vai estar particularmente atual naquela altura, porque o regulamento está feito, está em andamento, o concurso está a andar, as propostas aparecem e isso poderá ser depois uma realidade. Também é verdade, muito do essencial estará resolvido, entre aspas, estará decidido. Portanto, a gente não vai estar a dizer faça-se isto, faça-se aquilo, ao contrário do que aconteceu na distribuição em baixa, na energia, que havia decisões para serem tomadas e aqui há decisões que estão tomadas no fundamental em outubro. E, portanto, isto também podemos desdramatizar neste sentido que fazer um debate de um dia com dois painéis que sejam tudo menos monotemáticos. Não tem que haver um painel sobre segurança e outro... Estou a dar um exemplo. Um painel sobre aspectos concretos e específicos, no meu ponto de vista, é um erro. Portanto, quanto mais aberto for o tema do painel, para que os participantes daquele painel possam ir para direções distintas, ou seja, no mesmo painel pode estar uma pessoa. E eu acho que dois painéis de manhã e dois de tarde ou obriga as pessoas a fazer intervenções muito curtas, normalmente também não é assim a coisa mais adequada do mundo, ou então forçosamente vai derrapar. Isto é a experiência que a gente tem. A experiência que a gente tem é, com abertura dos trabalhos, participa o Sr. Presidente ou alguma representação por ele, Vice-Presidente, etc. Participa o Governo. Aquelas palavras iniciais, dá-se o lançamento para o debate. A não ser que a gente comece às 8 da manhã, coisa que não costuma acontecer, ou então a começar às 9, como é o habitual, isto dá um painel de manhã com qualidade e diversidade e debate aberto, com uma ronda de respostas. Isto está amanhã feita. Normalmente, quando se partia para segundos painéis, quer segundo painel de manhã, quer segundo painel da tarde, especialmente à tarde, o que é que acontece? Já chegámos ao ponto, num debate sobre transportes, dos grupos parlamentares desistirem de encerrar a conferência porque já era muito tarde e as pessoas estavam a sair embora. Isto aconteceu, amigo, estava eu. Optámos, então vamos, acabamos aqui, agradecemos a todos e faz-se um encerramento e os grupos parlamentares não intervêm. O que também é uma desqualificação da Assembleia. A Assembleia não ser capaz de cumprir o seu próprio programa. Foi o que aconteceu. Mas isso é quase inevitável pelo irrealismo dos programas e das agendas, ok? Portanto, quanto mais aberto e mais seguro for o desenho do programa, do ponto de vista do seu cumprimento, mais enfoque os trabalhos poderão ter. E um painel suficientemente aberto do ponto de vista temático permitirá abordagens muito diferentes umas das outras, complementando-se até nos temas que vão colocar no mesmo painel. Uma pessoa pode falar sobre território e sobre Bragança ou sobre Barrancos ou não sei o quê, e a outra pessoa pode falar sobre as questões da segurança. Eu acho que isto não é contraditório. Isto não é contraditório. E depois o painel termina abrindo o debate às pessoas que estão na sala, né? E aqui sim não há praticamente restrições a não ser o tempo para que todos possam participar. O tempo de intervenção, né? Não se vai dar tanto tempo à pessoa que pede para falar como se deu ao orador do painel, né? Mas abrindo ao debate e com as pessoas a participar, podem estar os operadores todos. Eu sou contra, por princípio, sou contra que a Assembleia coloque como oradores, do ponto de vista de apresentação, empresas, porque independentemente do contributo concreto que uma empresa pode ter feito com um estudo, com uma abordagem, etc., há sempre aquelas questões concorrenciais e aquelas questões da igualdade de oportunidades na participação às empresas privadas que levantam sempre um debate que é de melindre para o Parlamento e para a posição em que o Parlamento se coloca. Isto é um bocado... Tivemos essa experiência e a EDP não é uma coisa qualquer. Pronto. E eu acho que esta questão, para mim... É um elemento que podemos ter em conta e eu deixava só por aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Disse isto bem. Eu não tenho nenhum problema que as empresas privadas falem. É sempre preferível falar em associações de empresas porque aí já é mais... Já, por exemplo, uma coisa é falar à Pretel, outra coisa é falar à Vodafone ou a nós. Ou seja, Agora, uma coisa é associações de empresas, outra coisa é a própria uma associação empresarial. E tivemos esta experiência no passado, ou seja, em que na energia, toda a gente reconhece na eletricidade que a EDP representa uma fatia substancial, a EDP foi convidada para intervir e os outros reclamaram. E a EDP tinha um monopólio daquele mercado em particular.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se calhar, então, voltávamos ao início, ou seja, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira apresenta uma proposta face àquilo que foi aqui ouvido e depois voltamos ao debate. Se queres tomar a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Vou tentar trazer depois uma proposta ou duas propostas, vamos ver, deixa-me, não quero me estar a comprometer com alguma coisa que depois também não possa trazer. Uma proposta trarei de certeza, eventualmente duas. Agora, eu percebo a intervenção do Sr. Deputado, deixe-me pensar também, e vou contar, se calhar, informalmente, se calhar aqui com o apoio, para não levar a grandes discussões, porque estes temas, como é evidente, para definição, cada um tem a sua opinião, mas tentarmos também sermos aqui eficazes, até porque termina esta sessão legislativa. E estas coisas têm que ficar definidas o quanto antes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então aqui ao nosso último ponto da ordem do dia, os outros assuntos. Relativamente às audiências solicitadas, precisamente temos a audiência do Grupo de Escolas de Condução Unidas, que se falou de ser hoje. Vínhamos propor que fosse no dia 2 de junho, da parte da manhã. Julho, peço desculpa, no junho já foi. Peço desculpa. Às 14 horas. Mesmo antes do plenário. Nada. O pessoal já está no modo. Mas então pode ser para dia 2 às 14? Sim? Não percebi. Acho que não. Pelo menos ninguém se opôs, portanto, acho que está tudo bem. Muito bem. Bom, não sei se há mais algum assunto. Dia 2 de julho, às 14 horas, exatamente. Audiência do Grupo de Escolas de Condução Unidas. Pronto, da parte da Comissão não há mais nada para já. Temos a segunda parte, então. Sim, exatamente. A audição do Presidente do Conselho de Administração dos Transportes Aéreos Portugueses S.A., requerimento do PS. Eu queria passar. Se calhar fazemos só uma pausa de 2 minutos até para chamar as pessoas e já retomamos.